Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire. Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, nesse domingo, temos a grata satisfação, o prazer de receber o doutorando, professor Everton Carlos Crema, o qual eu tive o prazer de ser professor dele na UNC há muitos anos atrás, e hoje, aqui no nosso programa Momento da Educação. Principalmente, vamos comentar algo que está sendo lembrado de 100 anos. 100 anos do famoso do Acordo dos Limites em relação ao contestado. Meu caro e querido doutorando, professor Everton Carlos Crema, o seu bom dia aos ouvintes da Rádio União.
Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui, um bom dia especial a você, meu amigo professor Aloysio. Como eu falei, é um prazer estar aqui mais uma vez.
Vamos também falar um pouco sobre a nossa Unespar, em especial o Departamento de História. Eu saí exatamente de lá também, professor. Meu ninho, eu sempre digo, a nossa mãe, a ex-FAF, depois FAF-UV, hoje Unespar. Então vamos começar exatamente falando sobre a questão da responsabilidade de se resgatar a história através, né, da graduação que temos em História. Eu sei que tem um projeto importante que seria através exatamente de gravações, seja áudio, vídeo, resgatar a história daquelas pessoas que vivenciaram. Como é que está esse projeto? Enfim, nos fale sobre isso, professor.
Professor Aloysio, o Colegiado História tem diversos projetos que estão diretamente ligados à história local e à tentativa da preservação, né, da cultura, da própria história, né, da nossa região. Especificamente, quem coordena hoje o Laboratório História Oral é o professor Jefferson Gol, que também é o coordenador do curso. Hoje eu coordeno o arquivo histórico da instituição, né? E num trabalho, né, de preservação desse material, de digitalização, né? Muito parecido com o projeto que o Jornal Comércio tem em parceria com o Colegiado de História, que também hoje é coordenado pelo professor Jefferson Gol, que é o de digitalizar, né, as várias décadas em que o Jornal Comércio, né, foi publicado e circulou, porque é uma fonte de formação histórica tremenda, né? E é um projeto que já vem se desenvolvendo já há vários anos e a gente espera que ele continue ainda até que a gente possa, né, preservar todo esse material que é importante para a nossa história, né, e para a cultura regional. Mas aproveitando assim a fala, evidentemente que nós estamos no Unespar, num curso de licenciatura, nós formamos professores, o curso de História tem esse perfil, né, não só refletindo a questão disciplinar, mas também a própria extensão e a pesquisa que é desenvolvida pelos professores. A maioria das pesquisas se relaciona à história local e, junto com essas pesquisas, a gente também encontrou uma série de dificuldades. Por exemplo, professor, nós, nas nossas duas cidades, e posso chamá-las de irmãs, porque são, né?
Sim.
Nós não temos
irmãs, sim, gêmeas não.
Sim. Nós não temos, aliás, um trabalho de museologia. Não temos um museu efetivo, não temos um arquivo público. Uhum. Né? A nossa história vem se perdendo já há décadas seguidas. Nós, na universidade, junto com o poder público, em alguns momentos tentamos desenvolver alguns projetos, né? Mas sempre fica no segundo plano. E isso não é uma coisa da nossa cidade, não sei se felizmente ou infelizmente, mas no geral os arquivos e os museus locais carecem de investimento, não há uma cultura política para isso. E que eu renovo aqui uma esperança e conto com a sua parceria nesse sentido, né, de defesa, de luta, para a gente tentar criar tanto em Porto União como em Nova Vitória museus municipais que estejam abertos, dotados, né, de pessoas qualificadas para isso, com reserva técnica, que possam acolher a comunidade, turistas, principalmente as nossas crianças em idade escolar, que precisam ter esse referencial, né, de história, né, de fontes históricas, das mais diversas possíveis, né, para poder construir uma imagem do que foi a sua cidade, como se construiu a sua realidade no presente, porque a história faz, né, essa ligação muito fortemente, né, do ponto de vista da compreensão histórica, da consciência histórica. Então fica um apelo. Eu espero sinceramente que os novos prefeitos eleitos, que os vereadores se enganjem, né, nesse sentido. Nós podemos abrir espaços culturais que sirvam para a educação, para a preservação da nossa cultura, porque isso é urgente. Inclusive, existem leis federais, né, que exigem que municípios, membros federativos, façam a preservação, né, dessa documentação, dessas fontes das mais diversas, porque é fundamental que a cultura também seja preservada. O que a gente vai tentar acionar também, através do Ministério Público, né, no sentido de se reunir o executivo, né, as instituições parceiras, né, os pesquisadores, porque a gente torna isso efetivo. Porque a gente vem já de algum tempo numa caminhada conversando, entendendo as dificuldades, né, de momento da prefeitura, né, e de diversas associações e interesses, pesquisadores também, mas eu acho que nós chegamos num limite. Né, e um dos projetos do Colegiado de História é implementar, né, tanto em Porto União e Nova Vitória, claro que não de uma forma isolada, mas em parceria com a sociedade, museus e arquivos, para que a nossa história seja preservada.
Ótimo, excelente, professor, e posso lhe afirmar o seguinte, contem com nós aqui, muito obrigado, do Grupo Verde Vale, porque eu acabei de falar no início, cultura, educação, espiritualidade, abre-se as portas. E nós temos esse compromisso, professor Everton, junto à nossa sociedade, nossa comunidade. No entanto, o programa aqui, Momento da Educação, tem esta finalidade de trazer e apresentar ao nosso público pessoas, histórias, fatos relevantes. E, enfim, se nós não socializarmos, exatamente, não valorizarmos a nossa história, ninguém irá fazer. Então, nós somos felizes, por um lado, por termos exatamente a graduação de história. Eu sei que os senhores estão com as mãos atadas. Infelizmente, né, em algumas coisas, o professor, o pesquisador, ele infelizmente se torna limitado nas suas ações por falta de recursos, por falta de um apoio. Mas, no que se diz respeito a divulgar, a usar aqui o Grupo Verde Vale como um instrumento para alcançar tais objetivos, contem com a nossa ação junto à nossa região, à cidade de Porto Alegre, Vitória, enfim, aonde realmente requer esse carinho, essa atenção para o resgate da história. Estamos à disposição dos senhores. E eu sei da garra, da determinação de vocês, do zelo, mas começa a esbarrar em legislação também, que até é um momento assim, sabe, é desagradável. Até são questões esdrúxulas no sentido de, poxa vida, como é que pode algumas coisas se ter uma torneira aberta e aquilo que precisa realmente está trancada e seca? Muito bem, como eu falo que nós temos que trazer as coisas boas, e eu fico muito feliz, professor Everton, quando nós temos pessoas aqui de nossas cidades que estão ocupando exatamente seu espaço de uma maneira digna, de uma maneira importante, respeitando profundamente todos os profissionais de todas as áreas que vêm realmente de outras cidades, e Porto da Vitória acolhe muito bem. Mas eu preciso primeiro dar uma ênfase e dizer que aqui existem pessoas de um grande valor. Eu sei que o senhor optou por história aqui na nossa FAFIUV, o senhor se tornou um graduado, foi para a especialização, é mestre e hoje exatamente está lutando para o doutorado. Vamos falar um pouquinho desse interesse pela história e desta bela caminhada que o senhor está realmente fazendo. Afinal, palmilhando com dignidade, né, na nossa história.
Bom, professor, eu como o senhor, né, também nos formamos aqui na nossa FAF, né, no curso de História. Eu acho que o amor que eu tenho pela história e o gosto que eu acabei desenvolvendo, isso tem muito a ver com a minha adolescência. Gostava muito de ficar acordado à noite e na época não tinha o corujão, né? Chegava a certas horas da noite, as emissoras fechavam. Perfeito. E a gente ficava acordado um pouco. E minha mãe tinha uma coleção de mitos gregos. São 6 volumes bem grandes.
Grande abraço ao professor Isaura.
Se entregue, professor, obrigado. E eu comecei a ler aquilo, né? Por interesse e me apaixonei. E daí, claro, uma coisa leva a outra. Você acaba gostando. Primeiramente, em termos profissionais, eu fui militar por alguns anos. Depois, voltei à graduação de História e me licenciei em História e acabei tomando muito gosto pelo ensino. Eu gosto muito de ser professor, acho uma profissão interessantíssima, amo o que eu faço, né? Como toda profissão, também tem algum tipo de desgaste, né? Mas eu acho que o mais bonito da profissão de professor hoje, seja em qualquer nível, educação básica, séries iniciais, até o universitário, é a gente usar a educação para transformar a sociedade, para defender o que é bom, é sensato e ético. Isso não são coisas que foram ultrapassadas, não. As pessoas são resgatadas, as pessoas retomadas, sempre com muita vontade. E a gente na sala de aula, às vezes, com o adolescente, com o jovem, né, na universidade também, mas de uma outra forma, e que a gente consegue semear, eu acho que num bom sentido, influenciar, né, esse jovem para que ele comece a ler um pouco mais, ter um sentido crítico, se posicionar de forma correta, coerente, porque eu entendo que a única forma de revolução, né, e transformação do nosso país é pela educação e pela cultura.
Com certeza, professor. Assino embaixo tranquilamente. Bom, mês de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor, e este mês, professor Everton, somente professores aqui no programa Momento Educação. Teremos aí mais colegas do teu dia a dia aqui junto ao Unespar, teremos uma ex-diretor da Unespar, a minha querida professora Delci Cristi.
Minha professora de científico, das responsáveis também por eu ter me entendido e seguido a carreira no magistério, né, da licenciatura em História.
Olha só, coincidência, eu fui aluno dela de História no Cid Gonzaga, onde exatamente no Balduino Cardoso funcionava o Cid Gonzaga. E até hoje eu não esqueço uma das aulas dela sobre a Revolução Francesa. Você vê como uma coisa marca, né? Então eu terei o prazer, exatamente no domingo dia 16, trazer para o senhor Delci para homenagear todos os professores. Então, esse mês de outubro, que marca o centenário do acordo dos limites da questão do contestado, mas exatamente queremos mostrar que precisa mais do que nunca a educação. É um mês recheado de professores, de excelentes professores. E o senhor é desses convidados que também está representando toda essa categoria maravilhosa, aqueles que realmente amam, porque existem tantas profissões, existem tantos profissionais que são graduados, mas não fazem dessa graduação o seu ideal, não jogam aquela pitada de amor, realmente, e aí fica lá a pessoa sem expressão. Eu sei que vocês lutam, têm essa garra e determinação. Meu caro doutorando, professor Everton Carlos Crema, vamos dar uma jogadinha em relação à nossa história, uma história tão belíssima que não é conhecida no Brasil, que é sobre o contestado. Ano passado, 100 anos, que foi usado o avião pela primeira vez no Brasil. O primeiro acidente da América Latina aconteceu aqui, hoje, no município de João Carlos, lembra, na época, era uma coisa só. Enfim, essa é uma história que pouco sabe do seu valor. Até 2014 estive nos Estados Unidos e lá tive a oportunidade de levar um pouquinho dessa história. E numa ocasião com o embaixador do Brasil lá, ele disse: olha, professor, sou honesto, conheço os canudos, contestado não, me fale um pouco. Passaram 45 minutos de conversa. Então, pela importância, né? Muito bem, professor, nós temos aqui essa história que, através da Universidade do Contestado, o qual o senhor teve o prazer de passar por lá também, e lá que o senhor foi meu aluno, resgatar, trazer um pouco dessa história. 100 anos se passaram, onde o acordo de limites foi assinado, então, foi assinado pelo governador de Santa Catarina, Felipe Schmidt, governador do Paraná, na época, o Afonso Camargo, sob do comando, então, do presidente da República, doutor Venceslau Braz. Rio de Janeiro, Palácio do Catete, onde era a capital do Brasil, onde se dividiu esses quase 48 mil quilômetros quadrados, o Paraná ficando com 20 mil e Santa Catarina, vamos arredondar, 28 mil quilômetros quadrados. Como é que o senhor vê 100 anos que se passou a assinatura desse acordo? E existe, dentro do imaginário de muitas pessoas, diz assim, o Paraná perdeu a guerra para Santa Catarina. E, na verdade, jamais os dois estados entraram em conflito, né? Foi uma questão judicial. Como é que o senhor vê, 100 anos depois, essa região, esse povo, hábitos, costumes, enfim, o trem, a madeireira, a lama, quer dizer, é algo realmente, assim, grandioso essa história. Como é que o senhor filtra isso?
Professor, obrigado pela pergunta. Na dissertação do mestrado, eu pesquisei a modernização republicana e uma tentativa de entender como é que o processo, né, de construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, atravessando essa região, Rio do Peixe, né, inclusive a parte mais aguda, né, dos conflitos margeia a ferrovia muito proximamente, né, e a tentativa do entendimento da pesquisa era perceber qual é o impacto imediato que pôde catalisar, condensar essas forças sociais num momento que construiu uma das maiores guerras civis do nosso país.
Perfeito.
Uma parte do que o senhor falou é correto, em função de Euclides da Cunha ter lançado a obra Os Sertões, uma grande repercussão, né, na imprensa carioca na época, no Rio de Janeiro, claro. E logo na sequência, né, veja, em menos de 25 anos, né, o movimento contestado. Ainda houveram outros movimentos de menor intensidade em todo o Brasil, movimentos messiânicos, sebastianistas. Né? Há uma tradição muito grande, né, de uma religiosidade rústica, né, sustentando movimentos de reivindicação social, porque a gente sabe que o nosso processo de expansão agrária no país foi sempre violento. Um país de origem escravocrata, patriarcal, né, extremamente violento e conservador, eu acho que a história entende perfeitamente e compreende isso. Né? A decorrência desse conflito foi muito intensa. Entretanto, uma certa censura da imprensa, né, em relação à Guerra do Contestado. E a própria obra do Euclides da Cunha deixou o Contestado à sombra. Uhum. Né? Em termos bélicos, em termos de extensão territorial, em termos de resistência militar, a nossa Guerra do Contestado ela supera qualquer outra, né, chamamos assim, guerra civil no país. Perfeito. Evidentemente que não se trata de discutir qual é a maior guerra civil, uhum, mas retirar disso, né, uma compreensão histórica que possa orientar a nossa ação em sentido crítico hoje. Né? Se as nossas cidades hoje, Porto da Vitória, que antes de 1916 eram uma só, elas foram divididas, tem uma explicação. Né? A Guerra do Contestado ela gerou um impacto que ainda hoje nós conseguimos perceber muito claramente em termos sociais. Né? O nosso IDH da região aqui é um dos menores do sul do Brasil. O Paraná e boa parte da região do Contestado tem índice de violência, né, em todos os sentidos. Contra a mulher, crime, né, agressão, uma violência como uma resposta social. O Douglas Teixeira, quando escreveu a sua obra Messianismo e Conflito Social, ele pesquisou exatamente isso, era um sociólogo, né, as formas de violência. E ele percebeu que a transformação da sociedade do Contestado no início do século XX, né, de uma forma muito rápida, ela impactou nos modelos de organização social. E a violência é e faz parte de uma estrutura social. Uhum. Não que nós estejamos respaldando a violência e nem entendemos ela como uma solução. Mas no corpo social, as moralizações e a violência fazem parte. Então nós ainda temos, sim, uma herança, né, negativa, né, desse conflito, que reafirmou o latifúndio na região. E eu acho que qualquer pessoa com um pouco de conhecimento sobre isso entende que aonde nós temos latifúndio prevalecem relações sociais e condições sociais muito ruins, né, porque é uma concentração, né, na terra. Nós não conseguimos avançar em relação à agricultura pela própria geografia, né? E, de uma certa maneira, os ciclos econômicos que o Paraná viveu, até porque a União da Vitória, isso é importante deixar claro, ela foi a cidade né, que defendeu os interesses paranaenses, né, na Guerra do Contestado. Perfeito. Assim como Canoinhas defendeu os interesses catarinenses. Então é exatamente, né, entre o rio Timbó, Canoinhas, Paciência e a ponta, né, mais ao norte do Rio do Peixe, é que o conflito de expansão da fronteira paranaense com a catarinense, né, se chocou. E isso tem, né, um fator adicionante, né, que se soma à instabilidade da terra, né? A mudança da monarquia para a república, eu não vou me estender nisso, porque eu acho que escaparia ao interesse da pergunta, estou me alongando demais até, vem no sentido de entender que com a república houve uma descentralização da gestão política, e entenda-se, sob a gestão da terra. Com a ferrovia e a possibilidade de uma exploração direta da madeira, da erva mate, de recursos naturais, até mesmo a própria terra, porque é um grande projeto de colonização, né, de Percival Farquhar para a região.
Perfeito.
Então essa terra passa a ter um valor, né, que antes não existia. Né, é importante entender, né, as pessoas olham para a terra hoje, mas a terra, há algumas dezenas de anos aí, vamos ser bem claros, né, mais de uma centena de anos, ela tinha um valor ínfimo. Não havia um valor pecuniário efetivo. Uhum. Né? Há uma obra da Maria Zópera de Queiroz, que mostra que durante a primeira fase do Brasil Imperial, a terra era de pouco valia. Hoje, né, até pelo uso da terra, a apropriação dela, isso é muito grande. Me cabe ainda fazer uma última observação, que eu acho importante. A seguinte, professor, o senhor bem sabe que a expansão territorial paranaense em direção ao Rio Grande do Sul se deu a partir de Guarapuava, com Botelho Pinto. Isso é final do Segundo Império. Então, na prática, quem transpassa o Rio Pelotas são paranaenses. Uhum. Então, quem coloniza todo esse meio-oeste catarinense e vai até a fronteira gaúcha são paranaenses. Tanto que nós temos uma cidade em Santa Catarina, chama-se Curitibanos.
Perfeito.
E tem a ver exatamente com a expansão da pecuária durante o ciclo do gado no Paraná. O problema é que com o recuo, com o fim do ciclo de gado, essa fronteira paranaense, ela recua, ela volta para o território paranaense. E aí quer que se tenha o início das disputas territoriais. Santa Catarina, num outro momento, teve a sua expansão territorial e os interesses se conflitam justamente por quê? Porque o Paraná alegava que essa terra era de colonização paranaense, e isso é verdade,
uhum.
E Santa Catarina, num segundo momento, também a colonizou, tanto que isso virou uma disputa judicial que o Supremo demorou aí quase 5 anos para resolver, né?
Perfeito. Pois bem, o senhor mencionou o nome do empresário norte-americano, Percival Farquhar. Sobre essa ótica, como é que o senhor viu a presença, como é que o senhor avalia, né, filtrando a história, a presença do capital internacional na região naquela época, e se colhemos ainda frutos, entre aspas, da presença do capital internacional, ou pagamos por isso?
É uma pergunta, né, interessante. Obrigado, professor. O século XIX... ele viu o que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo, que foi naturalmente a expansão da economia europeia. Evidentemente que os limites territoriais, recursos, né, mercado consumidor, mercado fornecedor, chegou ao seu limite dentro da Europa. E havia a necessidade, até por uma questão de nacionalismo, de uma expansão econômica. E isso aconteceu com a grande maioria das nações europeias e também com os Estados Unidos. Né? E o Brasil não ficou à margem desse processo. Nós sofremos, sim, a interferência, né, do capital internacional. Isso não é só algo datado do Segundo Império. Né? Nós temos também, durante uma boa parte da nossa República, né, a influência do capital internacional, de investimentos, né, do capital internacional. Só que o investimento, que hoje tem um caráter, quem sabe, mais positivo, até porque há uma série de leis que regulam o investimento internacional ou transnacional no país, no século XIX não tinham essa regulamentação nem esse cuidado. Então a gente vê, isso está provado historiograficamente, que diversas empresas, né, multinacionais iniciaram uma atividade de exploração predatória da economia, seja extrativista, seja industrial, né, e isso teve reflexos negativos. Evidentemente. Claro que nós, o Contestado, ele começa no início do século XX, mas é um segundo momento dessa expansão do capital que no Paraná foi muito fortemente influenciado pelo capital inglês, britânico. Né? Então, a gente vê, por exemplo, as serrarias que aqui Perfeito. Foram colocadas. A maior serraria da América Latina, né? Isso eu acho que é uma coisa que todos têm um certo conhecimento. Né? Então, a capacidade produtiva e extrativa da madeira foi uma coisa única na história. Pesquisas mais recentes mostram, né? E isso é uma ideia de hoje, né? No século... No século XX, nos anos 10 e 20, você não ouvia falar em crime ambiental. Mas hoje há um consenso entre pesquisadores que um dos maiores crimes ambientais do mundo aconteceu na nossa região, com uma extração indiscriminada, né, da araucária. E é importante as pessoas entenderem também que a araucária ela é entendida como uma árvore dominante. O que significa isso? Todo um ciclo biológico está ligado à araucária e ao pinhão. Né? Porque o pinhão alimenta, né, diversos tipos de animais, né, de primeira ordem. Né? Quer dizer, o ciclo ambiental da região, o ciclo de vida da região está muito ligado ao pinhão. As próprias tribos indígenas da região, sim, nós tivemos uma infinidade de grupos indígenas aqui, foram dizimados. Né? A gente tem que olhar para a história e aprender com ela. Eles, inclusive, programavam as suas migrações a partir da época da colheita do pinhão. Uhum. Né, alguns grupos, né, Kaigang, por exemplo, confeccionavam, né, a partir da palha mesmo, de coqueiro, né, sacos, sacolas, e imergiam esse pinhão na água dos rios para poder comer em um outro momento, fazendo papas e farinhas. Né? Quer dizer, quando você atinge, né, a flora de uma região... com uma árvore dominante, importante como a araucária, você ataca todo o sistema biológico. Animais morreram porque a devastação foi incrível, né? Isso há relatos, fotos, né? Perfeito. E a gente veio se recuperando. Claro que a floresta que nós vemos hoje é uma segunda, uma terceira floresta, né? Mas o que permaneceu foi uma economia muito ligada à madeira, que colheu os seus frutos. Isso fez parte de um grande ciclo econômico no Paraná, né? Que não se diversificou. Né? E hoje nós temos, né, por exemplo, as consequências disso. Quando percebemos que a falta de uma diversificação econômica, né, nos condicionou, né, a uma monoprodução.
Perfeito.
E o senhor bem sabe que nos anos 50 nós éramos a terceira cidade mais importante do Paraná. E hoje eu confesso que nem sei em que lugar
estamos. Meu caro doutorando, professor Everton Carlos, queremos agradecer imensamente a sua presença, a sua mensagem aos nossos ouvintes, que foi tão produtiva sua presença hoje no programa Momento da Educação.
Tomara, professor, obrigado. Eu primeiro queria agradecer ao senhor. Eu acho que o papel que o senhor faz na rádio, e não só aqui, de forma voluntária, né, com pesquisas, né, valorizando e defendendo a cultura nas nossas cidades, é algo que eu reconheço e acho que muitas pessoas reconhecem. O meu, muito obrigado. Acho que é importante. E eu queria... mais uma vez, retomar o meu pedido inicial e, mais uma vez, pedir a sua ajuda. Pedir à sociedade, aos nossos candidatos eleitos, né, inclusive, como já disse, da necessidade de a gente preservar a nossa história, a nossa memória, a documentação, as nossas fontes, porque isso é fundamental para a gente se entender nos dias de hoje. Gostaria de contar com o apoio de todos que ouvem e que se irmanem junto a esse pedido. Vou buscar também apoio do Ministério Público, porque existe uma questão legal com a preservação da nossa memória, história, né? Então, eu acho que é um pedido. É simples, ele é muito objetivo. Nós não vamos inventar a roda, porque ela já foi inventada. Uhum. Mas a nossa determinação ela é forte, né?
Vai fazer a roda rodar.
Dizem que gordo não esquece, eu não esqueço, né? Brincando, mas eu gostaria muito de poder contar com o apoio, né, da sociedade de uma forma geral, para a gente poder criar um arquivo municipal em Ana Vitória, um arquivo municipal em Porto União, um museu em Ana Vitória, um museu em Porto União, mas que funcione de forma efetiva, com um projeto articulado de educação para as nossas crianças, né, de visitação, que a sociedade possa, de repente, doar, né, peças que possam ser colocadas no museu para registrar nossa história, né, de forma efetiva e eficaz, com um trabalho sério. Né, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas... inicia um trabalho, né, muda a gestão, isso não tem continuidade, né, isso é um absurdo, é insensato.
Perfeito.
Eu acho que a sociedade tem que olhar para o executivo e para si própria e entender que ela é partícipe e corresponsável nisso. Fica aqui o meu apelo e o meu muito obrigado.
Olha, contem com a minha pessoa e também com a nossa maravilhosa equipe aqui do Grupo Verde Vale, e o senhor colocou algo realmente de grande importância, professor Everton. A cidade que preserva sua história, ela tem o seu museu, e esse museu é aberto. E não interessa o tamanho da cidade, interessa exatamente o pensamento daquelas pessoas que zelam pela cultura, pela história e principalmente uma forma de reconhecimento e gratidão para aqueles que antecederam toda essa população. Parabéns pelo trabalho de vocês, estamos à disposição. Se eu montar um projeto, qualquer coisa nesse sentido, de fazer um arrastão, digamos, em nossas cidades e da região, conte conosco para a divulgação, que nós temos esse compromisso junto a vocês.
Obrigado, professor, faremos isso. Muito obrigado.
Ok, eu que agradeço em nome do nosso Grupo Verdes Vale, agradecendo a sua presença, agradecendo a presença das pessoas que estão no outro lado do rádio, que tenham um excelente domingo, uma ótima semana, e viva os profissionais da educação em mês de outubro, que é o dia do professor, no dia 15, e esse mês está dedicando a essas pessoas maravilhosas que, acredito piamente nessa palavra mágica, educação, e nessas pessoas que transformam a sociedade. Uma excelente semana, e vamos continuar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.